Não, não, não teria condições de competir contra o Flamengo. E por que que o São Paulo teria?
Ele falou isso.
Manda ele trazer o Cueva, levar o Cueva com ele.
É, que quando não começa a surgir, o cara acha que vai surgir tudo de proposta, e quando não começa a surgir...
Já começa a elogiar os outros
aí
times.
Aí já... Não poste, né, Vampeta?
É, lógico. Muda, né?
É, muda. Você
olha pra conta bancária, entendeu?
Olha pra conta, não tá pingando lá todo mês, entendeu? O cara fala, pô, tô deixando de ganhar tanto, né? Entendeu? Aí é aperta. Aperta, claro. O cara ganha um X, ele vive sob a proporção do X que ele ganha.
O Zé quer ir pro bloquinho.
Coordenador quer ir pro bloco, Zé.
Tá querendo começar o carnaval.
O rapaz ali... O Ceni
então,
já
tá falando, acabou. Encerra o esporte de discussão.
Um abraço a todos. Fui. Até amanhã.
Hoje
até amanhã.
Tem Mengão, hein?
Tchau, gente. Até
tamo
amanhã.
Junto.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020, edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com o Davi Roque.
Jair Bolsonaro escolhe o ex-ministro Osmar Terra para assumir liderança do governo na Câmara, no lugar do deputado Vitor Hugo.
São os demitidos prestigiados pelo presidente. Osmar Terra assume agora a vaga do deputado Vitor Hugo na liderança do governo. Ele que foi trocado aí por Onyx Lorenzoni, que também ganhou esse prêmio depois de deixar a Casa Civil. Houve toda uma reacomodação e Osmar Terra era deputado. Então volta à Câmara e o que se espera é que o governo tenha maior capacidade de articulação política, porque há um atraso enorme e muita resistência a pautas relevantes, inclusive na área econômica.
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reage ao general Augusto Heleno e diz que o ministro-chefe do GSI virou radical ideológico contra a democracia.
O general Augusto Heleno tem feito algumas manifestações nas redes sociais que lembram muito a família Bolsonaro. Ele criticou a posição do Congresso em relação às emendas parlamentares, principalmente, disse que não podem ficar reféns dessa situação, mas é uma situação que, como eu disse, exige articulação política, não troca de acusações.
Comissão de Constituição e Justiça do Senado adia a votação de proposta de emenda à Constituição que extingue fundos públicos para março.
Essa é uma das pautas relevantes, é uma forma de governo economizar recursos, dele reduzir algumas áreas de atuação. Alguns desses fundos têm papel relevante, isso deve ser discutido com mais atenção, mas a pauta está aí, está colocada pelo governo, assim como várias outras.
Dólar mantém escalada e é negociado a R$ 4,37 nesta quarta-feira.
E desta vez não tem aquela justificativa de cenário internacional mais adverso, não. Há preocupações ainda com o coronavírus, mas é um dia de alta para as bolsas de valores de modo geral, inclusive aqui no Brasil.
Índice de confiança do empresário industrial cai 0,5 ponto percentual e fica em 64,8 pontos em fevereiro.
É um dado que causa uma certa preocupação, principalmente porque nós tivemos aí o último dado oficial em relação à atividade do setor industrial do mês de dezembro. O setor encerrou o ano com queda da produção, de acordo com levantamento do IBGE. Houve queda de faturamento também, isso de acordo com a sondagem da Confederação Nacional da Indústria. E se há essa piora da confiança no mês de fevereiro, pode ser um indício de que a situação ainda continua difícil para o setor industrial.
Produção nacional de petróleo e gás ultrapassa 4 milhões de barris de óleo equivalente por dia pela primeira vez na história em janeiro.
É, e ver o que vai acontecer em fevereiro com a greve dos caminhoneiros, que persiste. Os caminhoneiros não, petroleiros.
Candidatura do ex-presidente Evo Morales ao Senado na Bolívia é impugnada pelo Tribunal Supremo Eleitoral do país.
2:09, um rápido intervalo, daqui a pouquinho muita informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:12, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos conferir agora o estado de saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Marcelo Matos tem as informações. Marcelo, boa tarde.
Muito boa tarde, Denise Campos de Toledo e também ouvintes internautas da Jovem Pan. Nós falamos aqui do Hospital Sírio-Libanês. Prefeito Bruno Covas passou pela última sessão, a oitava sessão de quimioterapia, permanece internado e deverá receber alta ainda nesta quarta-feira. Em uma coletiva muito importante, Denise e ouvintes internautas, os médicos que atendem o prefeito Bruno Covas, eles garantem que os exames realizados justamente aí após as 8 sessões de quimioterapia apontam que desapareceram os tumores do fígado e também na transição entre o esôfago e o estômago, a cárdia, que foi o tumor inicial identificado pelos médicos. Mas há uma anomalia num gânglio, perto ali dessa região da cárdia, do fígado, do estômago, e uma biópsia foi realizada para justamente a análise se há tumor ou não. O resultado será conhecido então na próxima quarta ou quinta-feira e será fundamental, segundo os médicos, justamente porque para o futuro do tratamento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Se os resultados apontarem que o câncer não está presente, a imunoterapia provavelmente será adotada com o tratamento com injeções de medicamentos a cada 21 dias para o controle do paciente do prefeito de São Paulo. Agora, se houver a presença do tumor nessa biópsia que ela vai ser avaliada, a equipe médica vai discutir então as possibilidades, que não está descartada inclusive uma cirurgia, mas nesse momento, segundo os médicos, não se pode falar nada em relação a essa biópsia, que será, portanto, conhecida na quarta ou na próxima quinta-feira, o resultado será conhecido. Davi Wipp, nós conversamos com o médico, ele lembra que é o seguinte: em relação à medicina, quando você fala desapareceu através dos exames o tumor, isso não é um sinônimo de cura, mas claro que é um resultado positivo, porque os tumores não são mais visíveis, portanto, nos exames que estão sendo realizados. E o controle, claro, passa a ser fundamental daqui para frente. As 8 sessões foram completadas, Denise e ouvintes internautas, com êxito, são 240 horas que foram realizadas, 8 sessões e 30 horas, então praticamente 10 dias de sessões com quimioterapia. O prefeito de fato resistiu, segundo os médicos, completou com muito êxito. Nas últimas 3 semanas passou a ter efeitos colaterais considerados normais, mas que ele se comportou muito bem ao longo desse tratamento, que é pesado. Os médicos, de fato, ele está bem, consciente, portanto deve receber alta inclusive hoje ao final da 8ª sessão e dos exames que ele realizou aqui também no Hospital Sírio-Libanês. Então fica agora essa expectativa. Na próxima semana o resultado dessa biópsia será decisivo para saber se não há mais tumor que acomete o prefeito Bruno Covas e aí qual o tratamento será realizado a partir daqui para frente. Denise.
Agora, Marcelo, eles anteciparam se ele teria que continuar com quimioterapia mesmo com os tumores não estando mais aparentes, se não acontecer mais nada, porque fica uma grande expectativa, porque ele já sinalizou a intenção de concorrer, disputar a reeleição, né, por São Paulo, e ter essa questão política, claro que em relação à saúde, foi uma boa notícia, não é?
Sem dúvida, esse modelo de quimioterapia não será mais adotado de qualquer forma, independente do resultado da próxima quarta ou quinta-feira. Isso já está definido pelos médicos. A partir do resultado dessa biópsia, vai ser definido, então, o que fazer. E claro que todos desejam, todos esperam que não haja a presença do tumor nessa biópsia e, portanto, ele possa passar a fazer, a tomar os medicamentos. A imunoterapia é muito mais, menos complexa, inclusive, em relação a esse tratamento pesado que foi realizado da quimioterapia. Caso haja o diagnóstico do tumor, então, aí eles vão se reunir, os médicos, para decidir qual o caminho. Eles não quiseram traçar nenhuma possibilidade, qualquer tipo de especulação, mas houve justamente essa questão, porque o prefeito se coloca justamente como pré-candidato à reeleição, o prefeito de São Paulo. Então, eles garantem, assim, que estão tratando Bruno Covas, não o político Bruno Covas, e que nesse momento nada pode ser falado em relação como uma garantia que ele poderá ou não participar da campanha, mas reforçar o desejo, sim, de Bruno Covas participar dessa campanha, já que esse ano teremos, então, as eleições municipais aqui em todo o Brasil e, claro, o prefeito será, ele mesmo garantiu, candidato à reeleição. Denise.
Obrigada, Marcelo. 2:17. E agora, Daniel Lian e a reforma da Previdência aqui em São Paulo, que está avançando, né, Daniel? Boa tarde.
É isso mesmo, Denise. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Está avançando. Ontem a votação em primeiro turno e o governo teve pelo menos uma vitória apertada, é bem verdade, isto porque foram 57 votos favoráveis, a exigência, o número mínimo de votos, conseguiu exatamente o número mínimo de 57 votos contra 31 votos contrários em relação a esta reforma da Previdência, a proposta encaminhada pelo governador do estado de São Paulo, João Dória. Com isto, haverá ainda a votação no segundo turno. Ontem só foi possível esta votação devido aí a uma suspensão de duas liminares que corriam e impediam o trâmite na casa da reforma da Previdência. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o presidente do Supremo, acabou derrubando essas duas liminares. Com isto, foi possível ocorrer esta votação em relação à reforma da Previdência. E o governador de São Paulo, João Dória, tem a expectativa que ela já seja aprovada em segundo turno, ainda antes do Carnaval.
Provavelmente antes do Carnaval já teremos em segundo turno a aprovação da reforma da Previdência. Ontem fizemos os votos necessários para sua aprovação rapidamente, portanto em menos de 24 horas ela teve o seu primeiro turno, a votação e a aprovação. Estamos confiantes que até sexta-feira teremos a aprovação final.
Aí, portanto, a palavra do governador de São Paulo, João Dória. Fica agora a expectativa em relação ao segundo turno. A oposição vai trabalhar para tentar derrubar aí esta proposta do governo. A votação foi apertada em relação aos votos favoráveis, mas a expectativa dos tucanos é exatamente que ela seja aprovada em segundo turno e aí ainda antes do Carnaval. Vale lembrar que essa proposta aí tem algumas mudanças, como a idade mínima de aposentadoria, o fim do pagamento adicional por tempo de serviço e do acúmulo de benefícios temporários. O governo de São Paulo espera com isto, Denise e também nossos ouvintes e internautas, economizar 32 bilhões de reais nos próximos 10 anos, Denise.
Os estados estão indo muito bem, né, Daniel? 10 já conseguiram a aprovação da reforma da Previdência, se esperava aquela PEC paralela que ia garantir a reforma automaticamente para os estados, mas eles estão conseguindo ir adiante sem essa aprovação, né?
Eles queriam a inclusão na reforma da Previdência, né, que foi feita pelo governo federal, acabaram não conseguindo essa PEC paralela, mas estão seguindo com essas alternativas, né? Vale lembrar que em relação à idade mínima aqui em São Paulo, hoje os servidores estaduais podem pedir aposentadoria 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens e também 30 anos de contribuição. Agora, com esta mudança aí nesta PEC, haverá aí para 35 anos para os homens, né? Isso já estava ocorrendo.
Com a contribuição.
Agora, os servidores que podem pedir aposentadoria depois da PEC, só serão 62 anos de idade para as mulheres e 65 anos para os homens. Tem algumas categorias que são diferenciadas, tem um cálculo diferenciado, como professores, onde a idade mínima é de 51 anos, também para as mulheres, né, 56 para os homens, policiais civis e agentes penitenciários de ambos os sexos, aí se aposentam a partir dos 55 anos. Mas há essas diferenciações, Denise.
Obrigada, Daniel. E vamos agora a Fortaleza conferir as informações aí sobre grupos encapuzados que atacaram batalhões da Polícia Militar no Ceará, levaram viaturas, carros. Quem tem as informações é a Débora Brito, que fala da gente, com a gente direto da Jovem Pan News de Fortaleza. Débora, boa tarde.
Olá, Denise. Muito boa tarde a você e a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Denise, entre a noite de terça-feira e esta quarta-feira, Fortaleza e também cidades do interior do estado registraram atos contra a segurança pública. Você citou aí que alguns batalhões de policiamento militar foram atacados, sim. A exemplo de um no bairro Papicu, aqui em Fortaleza, onde homens encapuzados, eles invadiram o 22º Batalhão de Policiamento Militar e levaram cerca de 10 viaturas, isso por volta das 3 horas da manhã. Também teve outro ponto aqui em Fortaleza em que ações similares aconteceram, dessa vez no bairro Conjunto Ceará. Pneus de viaturas que estavam estacionadas no pátio do 12º Batalhão de Policiamento Militar tiveram os seus pneus furados, incluindo viaturas de policiais militares. Mas, Denise, todas essas ações tiveram início desde que começou a tramitar na Assembleia Legislativa um projeto que fala sobre a reestruturação salarial de militares aqui no estado. E a gente ressalta que o governo do Ceará informou em nota que foi instaurado, inclusive ainda terça-feira, o inquérito policial militar contra 150 policiais envolvidos nesses atos que configuram crime militar. Agora, 261 policiais são investigados em relação a todos esses atos que acontecem, eu repito, né, não apenas em Fortaleza, Denise, mas também em pelo menos 7 cidades aqui no interior do estado.
Então, esses atos envolveriam os próprios policiais, familiares, bombeiros, é essa a suspeita que você tem? Porque, inclusive, eles estão sendo ameaçados com risco aí de crimes militares no caso da confirmação.
Exato, Denise. Inclusive, a gente, até para ilustrar toda essa situação, a gente fala sobre um acordo que até no dia 12 deste mês tinha sido firmado entre os policiais, bombeiros militares e governo do estado. A primeira proposta seria um reajuste, que inclusive foi rejeitado pelos agentes, de progressivo de R$ 4.200,00, isso até o ano de 2022. Houve, então, protestos que foram registrados, inclusive, em dezembro, no ano de 2019, e foi alinhada uma nova proposta. O salário base, portanto, de um soldado passaria para R$ 4.500,00, isso com um aumento progressivo até o ano de 2020. Feito por etapas. A primeira parcela do reajuste, 40%, seria implantada em março, a segunda de 30% em março de 2021 e os 30 restantes em março de 2022. O governador Camilo Santana foi às redes sociais e fez um pronunciamento onde ele fala, Denise, que esses policiais envolvidos nessas manifestações, nesses movimentos grevistas, eles podem sim sofrer sanções e até terem os seus salários suspensos. Acompanhe.
Diante desses atos de indisciplina e vandalismo praticados por alguns grupos, determinei já ontem que todos os policiais envolvidos em atos que configurem crime militar sejam afastados, respondam ao inquérito policial militar instaurado pelos comandos, respondam também a processo administrativo disciplinar instaurado pela CGD e tenham o salário cortado imediatamente.
Denise, inclusive, ainda nesse pronunciamento, é um pronunciamento um pouco extenso, né? Leva aí mais de 3 minutos, ele fala, inclusive, que já chegou a informar o governo federal em relação à solicitação de reforço policial aqui durante esse período em que essas ações estiverem sendo realizadas aqui em Fortaleza e em todo o estado do Ceará. Ações ostensivas de policiamento estão sendo realizadas por diversas equipes aqui durante a madrugada, pelo menos é o que a gente percebeu aqui em Fortaleza, e esse policiamento vem sendo reforçado. Então, nesse mesmo pronunciamento, o governador Camilo Santana fala que já foi informado ao governo, já informou ao governo federal, solicitando, portanto, um reforço no policiamento diante dessas ações. Denise?
É, e há o risco de comprometimento da segurança mesmo do Estado, não pelas manifestações especificamente, mas pela falta de policiamento.
Exato, Denise, mas pelo menos hoje, quarta-feira, durante o dia, a gente observa que nas principais vias, né, ruas de Fortaleza, a situação pelo menos é tranquila. A movimentação maior mesmo se deu, como eu falei, na noite de terça-feira até essa quarta-feira, mas é claro que a segurança pública, né, de toda a sociedade não pode ser comprometida diante de todas essas ações, portanto também que os policiais fiquem cientes diante de toda essa situação das sanções que podem sofrer.
É, e Débora, tem uma preocupação com o carnaval? Fortaleza recebe muita gente de fora, né, turismo?
Exato, Denise. A movimentação já é intensa aqui em Fortaleza, aeroporto internacional Pinto Martins, na rodoviária daqui também a expectativa é grande de pessoas que estão chegando, né, turistas para passar esse período de carnaval aqui. E é claro, uma preocupação, há uma programação extensa aqui, é um polo de carnaval que se tornou, né, cada vez mais forte durante todos esses anos aqui em Fortaleza, e há uma certa preocupação, porque a movimentação, sim, Denise, vai ser intensa já nesses próximos dias. A gente acredita que amanhã já comece uma grande movimentação mesmo de turistas chegando aqui para o carnaval.
Essa foi a Débora Brito, falando diretamente da Jovem Pan News de Fortaleza. Débora, muito obrigada, uma boa tarde.
Muito obrigada, boa tarde a você também, Denise.
2:27, mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, como sempre, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também com imagem. Até já.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem
Pan. 2:30, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora a Brasília com a Luciana Verdolim. Oi, Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também a quem acompanha a gente. Hoje teve uma nova reunião do PPI, do Programa de Parcerias e Investimentos, aqui no Palácio do Planalto, a primeira já sob a gestão do ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente Jair Bolsonaro participou desse encontro e foram anunciados mais 22 novos projetos que vão fazer parte dessa carteira do PPI, que soma agora 174 programas e projetos. A novidade dessa vez, que chamou bastante atenção, Denise, é que depois dos parques nacionais, o governo anunciou também que vai oferecer à iniciativa privada 3 florestas lá do estado de Amazonas. São elas Humaitá, Iquiri e de Castanho. O que que vai poder fazer nessa região? Vai poder, inclusive, explorar de forma sustentável a madeira. Segundo o governo, vai ser a utilização diversificada, desde que sustentável, da região da floresta e também poderá ser utilizada em questões de pesquisa. O governo diz que isso evita, por exemplo, grilagem de terra, evita desmatamento, evita queimadas, porque garantir, né? Quem venceu o leilão para administrar essas áreas fica responsável ali, acaba tomando conta, é um dos passos da regularização fundiária que o governo está prometendo e ainda não conseguiu avançar. Foram anunciados também 2 novos parques, né, que devem ser concedidos à iniciativa privada, Canela e São Francisco do Sul, os 2 lá no Rio Grande do Sul. O governo também diz que vai relicitar a BR-040 aqui entre Brasília e Juiz de Fora. Essa já houve um leilão em 2015, já tinha um consórcio que estava administrando a rodovia, mas decidiu entregar a 040 e a expectativa é de que nos próximos meses a gente tenha esse leilão. Com relação à Eletrobras, o governo diz que está fechando já o programa, né, a remodelagem para a capitalização da empresa. Em 1 ou 2 semanas, a expectativa é de que isso seja apresentado. E a expectativa do governo também, Denise, é de que a capitalização seja aprovada no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, ainda agora, neste ano.
Luciana, o governo tem que ter o apoio do Congresso para uma série de medidas que a gente vem ressaltando, e hoje nós temos aí um novo ruído, que seria o general Heleno dizendo a parlamentares que os parlamentares fazem chantagem, e o Rodrigo Maia já respondeu dizendo que ele virou um radical ideológico, né? Seguimos daquela toada.
é a briga pelas redes sociais, né? Que a gente diz muito que muitas vezes o que o governo está até caminhando tranquilamente, sem maiores ruídos. Quando a gente assusta, abre as redes sociais, está lá declarações polêmicas, as pessoas ficam brigando pelas redes sociais, seja ministro de Estado, seja o próprio presidente da República, aí a coisa acaba ganhando proporções inesperadas, acaba repercutindo, causando ruídos no Congresso Nacional, e a gente vê isso praticamente quase todo dia. Depois das declarações de outro presidente, Jair Bolsonaro, pelo menos hoje de manhã, evitou conversar com os jornalistas lá na saída do Palácio da Alvorada, até para amenizar o tom das críticas. E dentro do governo, Denise, a avaliação, ontem o presidente Jair Bolsonaro, numa solenidade aqui no Palácio do Planalto, na posse dos novos ministros, fez questão de sair em defesa do ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, assim como ele, Guedes, de vez em quando comete uns deslizes, mas que o ministro da Economia está forte no cargo, não pretende sair, vai continuar até o final do governo, isso por conta das reclamações do ministro, e depois daquelas declarações meio atabalhoadas do ministro nas últimas semanas, tinha muitas críticas internamente, tinha fogo amigo. Então, assim, os problemas, esses comentários, essa boataria, essas questões internas acabam prejudicando todo o trabalho, acaba prejudicando, inclusive, a relação interna dos ministros aqui dentro do governo.
Luciana, fica a preocupação, inclusive, com o encaminhamento, por exemplo, de reforma administrativa. Teve aquela fala do ministro se referindo aos servidores como parasitas, embora ele tenha dito que não era esse o contexto, né? E ouvindo a fala inteira, a ideia é que ele quis falar de uma outra forma, mas pegou muito mal, né? Transpareceu aí um incômodo muito grande, e os servidores que já não estavam gostando dessa ideia da reforma, claro que vão ter uma receptividade muito pior ainda a qualquer coisa que o governo apresente. E ele estava prometendo para essa semana, Luciana, por enquanto nenhuma novidade?
Ainda não, Denise. Ontem teve uma reunião aqui no Palácio do Planalto do presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente disse que recebeu uma prévia da reforma, disse que iria estudar o texto ontem à noite. O que a gente sabe é que o presidente pediu várias alterações, pediu para que vários pontos fossem revistos, uma vez que o presidente é daquele grupo que acha que é preciso amenizar um pouco essa reforma, é preciso evitar criar muita confusão com os servidores. O discurso da equipe econômica é que, se for uma reforma também muito branda, acaba não fazendo a economia necessária. Então, ainda está uma queda de braço aqui dentro do governo. O presidente Jair Bolsonaro pretende voltar a se encontrar com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os dois já conversaram hoje durante a reunião do PPI, mas não há informações se houve avanço nessa questão da reforma administrativa. A meta é encaminhar ainda essa semana ao Congresso Nacional, mas hoje já é quarta-feira, véspera de carnaval. O presidente pretende viajar agora no carnaval, então não se sabe se vai ser essa semana ou vai ficar para a semana que vem.
Tá certo, Luciano, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
E nós continuamos em Brasília agora com o Antônio Maldonado, que tem mais informações sobre essa situação aí envolvendo o general Heleno e o Congresso. Vamos conferir. Maldonado,
Denise,
com você.
Boa tarde a você. Oi. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, para o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, tem se mostrado um radical ideológico que trabalha contra a democracia e o parlamento. A fala é uma resposta à declaração de Heleno, que em uma conversa vazada durante a live presidencial realizada na manhã de ontem, disse que o executivo não pode aceitar chantagens do parlamento o tempo todo. Esse fogo cruzado, Denise, tem relação com a iniciativa aqui do Congresso de derrubar os vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao orçamento deste ano. Se isso acontecer, o governo será obrigado a pagar 30 bilhões de reais que poderiam ser aplicados em diversas áreas ao parlamento. Diante desse cenário, Bolsonaro tem sinalizado a possibilidade de fazer um acordo e aceitar a derrubada dos vetos, mas garantindo, então, um rombo menor do que esses 30 bilhões. Nas palavras do general Augusto Heleno, dessa maneira, o governo está negociando uma rendição. Mas, para Rodrigo Maia, negociações fazem parte do jogo político.
Uma pena que o ministro, com tantos títulos, né, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento. Muito triste. Eu não vi por parte dele, né, nenhum tipo de ataque ao parlamento quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar, né, da reserva. Então, quero saber dele se ele acha que o parlamento foi chantageado por ele ou por alguém para votar, ou chantageou alguém para votar o projeto de lei das Forças Armadas.
Bom, Denise, logo após a declaração do presidente Rodrigo Maia, o general Augusto Heleno foi ao Twitter lamentar o que chamou de episódio de invasão de privacidade. Segundo o ministro, a conversa vazada traz a opinião dele e não dos interlocutores, que eram os ministros Luiz Eduardo Ramos e Paulo Guedes. O general explicou ainda que externou a visão que tem sobre o que definiu como insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares por fatias do orçamento impositivo, o que na avaliação dele reduz substancialmente o orçamento do Poder Executivo e dos ministérios. O maior controle do Congresso sobre o orçamento impositivo, de acordo com Augusto Heleno, contraria inclusive preceitos de um regime presidencialista. De fato, Denise, o maior temor do presidente Jair Bolsonaro é justamente perder o controle do orçamento para o Congresso e com isso se ver governando em uma espécie de sistema parlamentarista. Denise?
É exatamente, Valdorado, que as emendas parlamentares, se ficar mesmo da forma como está sendo colocada, ele vai ficar muito refém, com muito menos margem de manobra no orçamento, e margem que ele já não é muito grande, porque ele tem de cumprir as metas de ajuste fiscal, contenção de despesas, enfim, é uma situação fiscal bastante difícil ainda. Obrigada, Maldonado, 2h40, e vamos falar agora de economia, mercado financeiro. Estamos em contato com o Alexandre Chaia, que é economista, professor do INSPER e diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, vamos falar primeiro de mercado financeiro. Nós temos o dólar em alta novamente. Agora parece notícia velha, todo dia batendo recorde nominal, alta de 0,36%, cotação de venda no comercial em R$ 4,374. Ele vem rodando acima dos R$ 4,37 desde a abertura, um pouco mais, um pouco menos. Bolsa sobe 1,02%, revela que não há um mau humor maior do mercado, porque no exterior as bolsas, pelo menos a maioria, também está em alta. Isso está mexendo até com curva de juros, né, Alexandre?
Não, sem dúvida, né? São três fatos, na verdade, totalmente diferentes. No caso do dólar, eu acho que o mercado está fazendo é testando o nível que o governo acha que é certo. Desde a declaração do Paulo Guedes, que o dólar mais alto veio para ficar, o próprio mercado quer saber o quanto é dólar alto, né? Até onde pode ir não a expectativa, porque o Banco Central já mostrou que quando ele tenta entrar no mercado, o mercado cai, mas logo depois que ele para de atuar, ele volta a ter o movimento correto. Então, o que hoje está se vendo no caso do dólar é isso, é uma tentativa de encontrar o ponto de equilíbrio, que ninguém sabe exatamente quando, que o governo considera que é o câmbio de justo, o câmbio bom para o Brasil. O problema é que essas declarações do Paulo Guedes e a própria situação que o Bolsonaro tem criado nos últimos dias só torna mais difícil você chegar num ponto de equilíbrio, porque cada vez mais as pessoas estão em dúvida se vão ter investimento, se a economia vai crescer, e sem ter investimento internacional, sem trazer reservas internacionais, você não vai conseguir trazer um equilíbrio para o dólar. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é isso. Você não está tendo aí um baixo apetite por investimentos no Brasil, por conta dos juros, que o investimento especulativo em juros não está vendo mais vantagem, dado esse patamar de taxa de juros, e o outro investimento produtivo não está vindo por incerteza exatamente do governo. Então, enquanto não voltar a ter entrada de dólar, provavelmente qualquer especulação no mercado, qualquer movimento de teste vai fazer o dólar subir, porque não tem força contrária para suportar esse movimento. Já no caso das bolsas, que você colocou bem, as bolsas tão positivas, muito por conta do que tem, as divulgações de informações em relativo ao coronavírus, e provavelmente o impacto aqui não vai ser tão grande, apesar de ter tido um humor muito ruim ontem, por conta da Apple afirmando que vai ter que parar a produção porque não tem insumos para os telefones, e praticamente todos os produtos semi-acabados das indústrias no mundo vem do mercado chinês. Então, a China parando de produzir, você vai ter um impacto na economia global, tanto do ponto de vista de consumo, quanto do ponto de vista de oferta de produtos semi-acabados para o resto das indústrias. Só que o que tem se mostrado cada vez mais é que esse efeito do coronavírus, ele é forte, ele gerou aí um trimestre muito ruim para a China, mas provavelmente ele é um problema que vai ser contido nesse próprio trimestre. Então, provavelmente, a China volta a ter algum nível de crescimento a partir de março, a partir ali do final de março. E, com isso, a economia mundial volta a entrar num ritmo que já não está muito bom. Os próprios órgãos multilaterais têm mostrado que a tendência da economia mundial é uma desaceleração, mas, pelo menos, vai voltar para a normalidade. E isso faz a Bolsa, que estava com essa sensação negativa nos últimos dias, nas últimas semanas, ter mostrado aí essa grande preocupação com a economia mundial, de alguma forma crescer e voltar a ter uma expectativa positiva. Então, são os dois movimentos. O movimento dos juros é mais complicado, porque o movimento de juros ele tem a ver um pouco com a inflação, que no próprio relatório Focus mostra uma estabilidade, não tem risco de crescimento da inflação. Porém, se o dólar continuar subindo e você tiver alguma pressão aí de produção, você pode ter aí um repique da inflação e o Banco Central tem que subir juros. Mas, a princípio, a inflação está calma e provavelmente os juros vai se manter nessa tendência de queda.
Agora, Alexandre, você falou na questão de cotação, de equilíbrio para o dólar. Você acha que ele já teria chegado se não fossem essas declarações, o ministro Paulo Guedes sinalizando que não tem problema o dólar mais alto? E vários outros integrantes da equipe econômica falam sobre isso mesmo. Ontem eu conversava com um dos secretários, ele disse, mas não é exatamente um recorde do dólar, porque é preciso descontar a inflação no período, desde quando ele atingiu esse mau patamar. Então eles parecem muito tranquilos quanto ao nível do dólar, que não seria o problema, não é exatamente o quanto ele sobe, mas o ritmo em que ele possa subir.
Não, sem dúvida. Se você olhar historicamente, o que eles estão falando faz todo sentido. O dólar, se você atualizar esse dólar por inflação ou por qualquer outro índice, ele vai mostrar que ele ainda está num ponto que ainda não é o máximo histórico, que ele já pesou muito mais para a economia. Eu até concordo com isso, acho que o dólar mais alto incentiva a produção, exportação brasileira de produtos, de alguma forma reequilibra os preços internos para você poder ter um consumo interno não importado. O problema que eu não vejo não é o patamar, acho que o dólar mais alto, ele impacta a inflação e agora a gente conseguiu ter um equilíbrio de inflação. Então, se você tiver qualquer pressão de preço administrado, preço vinculado com o mercado internacional, commodities, você vai ter aí um repique de inflação, o que pode ser um potencial problema para o Banco Central. E o segundo ponto que eu vejo no dólar, que essa preocupação é maior até, dólar não interessa se ele está no patamar de 4,30, 4,40, 4,50 ou 4. O importante para o empresário que está preocupado em fazer investimento produtivo no Brasil é que o dólar fique estável. Porque com a estabilidade eu consigo planejar meus investimentos, planejar minhas vendas, o quanto eu espero ter de receita. E se você tem uma oscilação no dólar, todo mundo fica em compasso de espera, esperando exatamente que o dólar se estabilize para começar a fazer planejamento. Então, o grande problema que eu vejo não é tanto o dólar mais alto, mas a volatilidade que está tendo nos últimos dias, as incertezas, as declarações, isso está trazendo um certo desequilíbrio para o mercado. Então, você está vendo a volatilidade do dólar aumentou muito, as altas têm sido mais recorrentes, com quedas. Então, ninguém sabe exatamente o ponto de equilíbrio e, sem isso, você não consegue fazer planejamento. E, sem planejamento, você não tem investimento. E o grande problema do Brasil hoje é exatamente os investimentos produtivos, que, ano após ano, a gente já está indo para o terceiro ano, que você começa o ano com uma expectativa de crescimento maior. Você já está vendo os relatórios Focus, que começaram com expectativas muito mais altas para 2020, já começando a reduzir a expectativa de crescimento de PIB. Por quê? Porque vocês ficam esperando que o investimento produtivo venha, que sugere capacidade de venda, renda, e como isso vai sendo adiado, ou por problemas de delações, ou por problemas de vazamentos de áudio que teve no governo Temer, ou por conta exatamente das falas do Bolsonaro, dessa incapacidade que ele tem de fazer uma gestão política mais ativa, isso tem feito com que o investidor não coloque dinheiro e vai postergando cada vez mais essa alocação de investimento, dificultando o crescimento, e aí o PIB vai cada mês que passa, ele vai perdendo esse potencial de crescimento que sempre no início do ano você tem positivo e vai decaindo. Então, esse é um grande problema que você tem com o problema da cotação do dólar, como qualquer outros indicadores financeiros no Brasil. É estabilidade. Sem você criar um conceito de estabilidade econômica, você não vai conseguir trazer crescimento econômico para o Brasil de longo prazo.
E você acha que nas condições atuais o dólar ainda pode subir mais?
O mercado está muito, muito sem liquidez. O que aconteceu é que nos últimos, como os juros caiu muito, você teve aí, primeiro, uma saída maciça de investidores estrangeiros da Bolsa. quase tudo que investimento estrangeiro que tinha, ele já foi embora e foi substituído por investimento local, porque o investidor brasileiro, a gente já conversou isso outras vezes, as pessoas estão procurando outros ativos que não sejam taxa de juros. A taxa de juros não é que ela caiu agora, esse último movimento fez com que as pessoas fossem procurar investimentos mais agressivos. Mas o que aconteceu é que a taxa de juros tem vindo numa tendência de queda, o que reduziu substancialmente as rendas de investimento que os brasileiros tinham. Então, de alguma forma, hoje os investidores brasileiros estão procurando ativos mais arriscados. E o que aconteceu nos últimos meses foi as pessoas foram investir em bolsa e os investimentos estrangeiros saíram. Então você teve muita saída de dólar e o mercado está com pouca liquidez. Então é possível que nessa expectativa dos bancos de testar o nível de câmbio e não entrada de dólar, ainda com algum movimento de incerteza global, faça com que o dólar no Brasil ainda suba mais, até muito mais do que tem acontecido no resto do mundo. Então é possível que ele suba mais, não acho que ele vai se manter nesse patamar 4,40 ou alguma coisa acima disso por um longo prazo. Se você começar a ter aí sim investimento produtivo, a tendência é que ele volte para um ponto de equilíbrio, acho que não baixa muito mais abaixo de 4 no curto prazo, porque teria que entrar muito dinheiro para forçar esse dólar a cair mais, mas ele se estabiliza num ponto mais próximo aí de como estava antes, 4,10, se você voltar a ter investimento. Mas é possível que o dólar ainda, nessas próximas semanas, dado a baixa liquidez, não tendo investimento, não tendo expectativa de entrada por privatização, até saiu essa ideia de fazer privatização fast track, por decreto, mas enquanto isso não andar, você vai ter aí uma falta de liquidez no dólar que vai poder pressionar ele a subir mais um pouco.
Assim, conversamos com o economista Alexandre Chaia, do Inspira, diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
E boa notícia em relação aos brasileiros que estão em quarentena, vindos da China. O governador Ronaldo Caiado tuitou há cerca de uma hora que ele acaba de ser informado pelo ministro Mandetta, da saúde. Aí está o Twitter do Ronaldo Caiado, para você que está nos acompanhando com a imagem, que os 58 brasileiros em quarentena na base aérea de Anápolis passaram pelo terceiro, na verdade é segundo teste, e o resultado, mais uma vez, deu negativo. Graças a Deus, eles estão bem e logo, logo poderão retornar às suas casas. A expectativa é essa, está daqui a pouco completa duas semanas, né? Se falava da possibilidade, inclusive, da equipe que foi para resgatá-los de lá, que ela pudesse ser liberada antes, já que teve todo um cuidado para não haver contaminação, né? Ficaram lá junto com os brasileiros que estavam na China por precaução. Então é uma boa notícia, o Brasil continua livre da doença. 2:51, Thiago Berrache agora e a CCJ dos Fundos Públicos. Oi, Thiago, boa tarde.
É isso, Denise, boa tarde a todos. Denise, carnaval vai chegando e os parlamentares adiando decisões importantes, e foi isso que aconteceu hoje na CCJ do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça adiou para após o carnaval a votação da PEC que prevê a desvinculação de fundos públicos. A proposta deveria ter sido analisada já nessa quarta-feira, mas um pedido de vista provocou a remarcação da data para 4 de março. De acordo com o relatório elaborado pela CCJ, o projeto previa ampliar em R$32 bilhões as despesas fora do teto pelo prazo de um ano. No entanto, o governo não gostou dessa mudança e a ideia original foi retomada. O montante será utilizado em 2 anos sem estourar a meta. Com esse recuo, a oposição conseguiu mais tempo para analisar a PEC, que realoca os recursos que hoje são destinados a áreas específicas. O relator, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirma que o parecer dele é independente da equipe econômica do Palácio do Planalto.
Quero até deixar registrado aqui no Senado Federal que o meu parecer favorável a essa matéria não tem vinculação absolutamente nenhuma com o governo federal, muito menos com o que pensa o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. O meu parecer é sintonizado com alguém que, sendo executivo por várias vezes no meu estado, sabe que a desvinculação de receitas facilita a gestão, sobretudo daqueles que são eleitos pelo voto popular e com condições de exercê-lo de acordo com as suas prioridades.
Depois da leitura do relatório de Otto Alencar, foi apresentada uma emenda que retomava o texto original do governo, sem extrapolar o teto. O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, resolveu pedir então mais tempo para analisar a PEC dos fundos públicos.
Com
todo o respeito e consideração que eu tenho e admiração pelo trabalho de Vossa Excelência e do relator, eu vou pedir vistas novamente.
O senador Rogério Carvalho se dirigia à presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Simone Tebet, do PMDB, desejava um acordo, fechar um acordo ainda hoje, mas teve de adiar a votação do relatório para o dia 4 de março.
Então, diante da impossibilidade do acordo, eu concedo vista coletiva. Nós estaremos votando impreterivelmente na primeira semana de março e quero, então, lamentar que nós teremos um mês mais curto em debate da PEC emergencial, a PEC que eu acredito até que poderíamos ter um pouco mais de prazo. A PEC emergencial, portanto, ela não vou aqui desfazer um acordo que fiz com Vossa Excelência, eu não tratarei da PEC emergencial com audiência pública na primeira semana, mas já o farei na segunda semana e correremos os prazos rigorosos do regimento e vamos ter que aproveitar o tempo que for necessário para aprimorarmos a PEC emergencial.
Denise, a senadora Simone Tebet não escondeu a insatisfação com esse adiamento da proposta dos fundos públicos, o que vai, a partir de agora, atrasar outros debates. O calendário fica mais apertado justamente para a tramitação da PEC emergencial citada pela parlamentar. A medida também faz parte do Plano Mais Brasil, pacote de ações fiscais do governo, apresentado no fim do ano passado. O objetivo é reformar, na verdade, as contas do Estado, com o objetivo de diminuir os gastos. Então, uma medida que é adiada, isso tem, claro, implicações em outras propostas que ainda estão sendo discutidas no Congresso Nacional.
A senadora estava ressaltando essa questão da PEC emergencial, que é fundamental. O governo não é nem para ele pensar no ajuste de longo prazo, é para não passar pelo sufoco no curto prazo,
é imediato,
para cumprimento de teto de gastos. Então, se as despesas sobem demais, ele tem como colocar um freio. Precisa dessa autorização do Congresso, exatamente por isso que é uma PEC, para ele poder romper determinadas regras para respeitar outras como teto de gastos. Então, é fundamental para que se dê, inclusive, tranquilidade para o mercado com relação a equilíbrio de finanças e tudo mais. Né?
Mas agora só depois do carnaval, né? A discussão, isso ainda em âmbito de comissões e depois tem aprovação nos plenários, né?
Então, dia 2, volta a conversar, né?
Isso, dia 2, dia 4, por aí.
Tá certo, Tiago, obrigada.
Tchau.
2:56 e vamos agora a Nova York, Estados Unidos. De lá fala Mariana Giangiacomo e o indulto meio polêmico de Trump, como tudo que o Trump faz quase, né, Mariana? Muita polêmica. Boa tarde.
Pois é, Denise, tem gente aqui chamando o Trump de o perdoador da República aqui dos Estados Unidos, inclusive, de tanto que essa história está repercutindo. Porque, na verdade, foram 11 atos de clemência, né, Denise, de Donald Trump. Ele perdoou alguns crimes e reduziu as sentenças de outros. A maior parte desses 11 casos foram de pessoas, de presos, por causa de crimes financeiros, então os crimes de colarinho branco. A gente teve ali o caso de maior destaque quando Trump reduziu a sentença de Rod Blagojevich, ele que é ex-governador pelo estado de Illinois e foi condenado a 14 anos de prisão depois de tentar vender o assento no Senado, que era de Barack Obama, quando Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos. Ele passou então 8 anos na prisão, ou seja, cumpriu pouco mais da metade da pena, e agora recebeu essa redução da sentença de Donald Trump. Agora, além de outros ex-políticos e empresários aqui dos Estados Unidos, Trump também acabou liberando algumas mulheres, casos que, na verdade, comovem muito a opinião pública e geraram até mesmo alguma pressão sobre Donald Trump. Então, casos de mulheres condenadas a longas penas por causa de tráfico de drogas, esses casos também estão aí no meio desses 11 atos de clemência, mas a maioria mesmo são de crimes ligados, crimes de colarinho branco, Denise. Agora, o que todo mundo diz aqui é que é curioso, né, que isso acontece, esse ato do presidente Donald Trump acontece apenas uma semana depois daquela fala dele sobre ter um direito, sim, como presidente dos Estados Unidos, de interferir em casos criminais. E o que os jornais aqui dizem é que essa é mais uma prova de como o Trump está se sentindo mais à vontade para fazer o que quiser desde que foi absolvido no processo de impeachment.
E isso estendeu perdão a outras pessoas, né, Mariana? Mas é isso, e prossegue as eleições também, as prévias, aumenta a disputa, na verdade, principalmente dos democratas.
Denise, eu peço desculpas, ventando muito aqui em Nova York, não consegui ouvir, falhou um pouquinho o nosso sinal, mas eu imagino que você esteja falando sobre agora as eleições aqui nos Estados Unidos, né?
Isso mesmo.
A gente tem hoje Ah, então tá bom. A gente tem hoje uma etapa importante, o debate em Las Vegas do Partido Democrata, com a entrada pela primeira vez de Michael Bloomberg. Até queria pedir desculpas, porque outro dia que a gente estava falando sobre quando Michael Bloomberg entra na corrida presidencial, ele não entra agora, ele só entra na Super Tuesday, que é a super terça-feira, que acontece no dia 3 de março. Tem ali votação de 16 estados, alguns com os maiores números de delegados aqui, incluindo estados como Califórnia e o Texas. Agora, Denise, ele participa sim hoje do debate, apesar de ainda não entrar nas eleições, e deve ser sim mais um componente aqui, intensificando essa corrida eleitoral. A gente sabe que Michael Bloomberg incomoda e preocupa os outros candidatos, porque se apresenta como alternativa mais moderada do Partido Democrata, tem dinheiro, dinheiro é o que não falta para gastar em campanha. Então a gente espera para saber como é que vai ser, né, esse convívio ali dele, essa participação dele hoje no debate com os outros pré-candidatos. Agora, quem está se mostrando muito incomodado com tudo isso é o presidente Donald Trump, que não para de fazer piada, de fazer ali aqueles insultos, né, com aquela ironia bem típica do presidente aqui dos Estados Unidos sobre Michael Bloomberg. Então ele fica chamando Bloomberg de Mini Mike, fazendo aí uma referência à altura de Michael Bloomberg. Mas o que dizem nos bastidores é que, na verdade, Trump estaria bem incomodado e bem preocupado com a possibilidade de concorrer contra Bloomberg, Denise.
Tá certo, Mariana. Muito obrigada. Uma boa tarde.
Ótima tarde.
E agora o Vinícius Nunes tem informações sobre eleições na Bolívia, situação de Evo Morales. Vinícius, com você.
Após um longo debate que avançou pela madrugada, Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia impugna a candidatura de Evo Morales ao Senado. Assim, o corpo eleitoral encerrou um debate que deu início em 29 de janeiro, quando Morales anunciou que retornaria à Bolívia para concorrer à vaga. O ex-presidente do país sul-americano tinha a intenção de concorrer ao Senado pela região sul de Cochabamba, pelo Partido Movimento ao Socialismo. O Tribunal Eleitoral também cassou a candidatura do ex-chanceler da gestão de Morales, Diego Pari, que